Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à quinta sessão ordinária do ano de 2014. Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Presente.
Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo. Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovidio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães. Presente. Wagner Satoru Momoshima.
Colocamos em votação a ata da quarta sessão ordinária de 2014 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata... Esqueci da minha. Ata aprovada por todos. Convidamos o senhor Gilberto José de Oliveira para que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Desculpe que houve um engano.
Lucas 1, 47. E Maria disse, então, minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade, condição de sua serva. De fato, desde agora, todas as gerações hão de me chamar ditosa, porque fez grandes coisas o Onipotente, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia vai de geração em geração para aqueles que o temem. Exerceu a força com o seu braço, aniquilou os que elevam no seu próprio conceito, derrubou os poderosos dos seus tronos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e os ricos, despediu-os com mãos vazias, tomou a seu cuidado Israel, seu servo, recordando a sua misericórdia, conforme tinha dito a nossos pais, em favor de Abraão e sua descendência para sempre.
Passamos ao expediente, pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura.
Prefeitura Municipal de Piedade, ofício número 19, em resposta ao requerimento número 1, de autoria do vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Excelentíssima presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, prefeita municipal. Ofício número 20, em resposta ao requerimento número 2, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssima presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, prefeita municipal. Requerimento número 6, ofício número 21, em resposta ao requerimento número 6/2014, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssima presidenta, em atenção ao requerimento número 6, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira, comunicamos que estamos levantando os elementos necessários para que possamos remeter as informações solicitadas. Assim, solicitamos prorrogação de prazo por mais 15 dias para respondermos ao referido requerimento. Na oportunidade, reiteramos os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, prefeita municipal. Ofício número 22, em resposta ao requerimento número 7/2014, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssima presidenta, em atenção ao requerimento número 7, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira, comunicamos que estamos levantando os elementos necessários para que possamos remeter as informações solicitadas. Assim, solicitamos prorrogação de prazo por mais 15 dias para respondermos ao referido requerimento. Na oportunidade, reiteramos os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, prefeita municipal. Ofício número 23, em resposta à indicação número 15/2014. Senhora presidente, em atenção à indicação número 15/3 de fevereiro, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira, encaminhamos para conhecimento de Vossa Excelência manifestação da Diretoria Municipal de Saúde que aborda o assunto em questão. Ao ensejo, renovamos nossas considerações de apreço e estima. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, prefeita municipal. Ofício número 24, em resposta ao requerimento número 8, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 25, em resposta ao requerimento número 9, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 26, em resposta ao requerimento número 10/2014, de autoria dos vereadores Adilson Castanho, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, Geraldo Pinto Camargo Filho, Ovídio José da Silva, Wagner Satoru Momoshima e Gilberto José de Oliveira. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Resposta da Associação Atlética Alto de Piedade, atual ACEP, Associação Cultural Esportiva de Piedade, à Câmara Municipal de Piedade. Piedade, 26 de fevereiro de 2014. Referência, ofício CM, Câmara Municipal, número 11/2014, requerimento número 2, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssima senhora Nilza Maria dos Santos Godinho, presidente da Câmara Municipal de Piedade. Assunto, esclarecimentos referente à retomada do imóvel e instalação de creche municipal. A Associação Cultural Esportiva de Piedade, ACEP, anteriormente denominada de Associação Atlética Alto de Piedade, foi formada por descendentes de imigrantes japoneses e louva a atitude, tanto dos dignos vereadores, quanto a transparência e seriedade com que trata os assuntos que possam atingir a sociedade. Alguns dos assuntos que sempre foram considerados de grande importância pela ACEP e são tidos como prioritários, são as questões de transparência, companheirismo e educação. A ACEP nunca restringiu o acesso à Prefeitura ou a demais munícipes de tratar de assuntos que fossem interessantes para o desenvolvimento municipal e desenvolvimento como ser humano. Assim como se espera de iguais que tratam de assuntos de grande importância e parcerias, é cobrada a troca de informações e comunicação, por mais simples que seja o assunto, para que não sejam geradas situações duvidosas ou vexatórias. Por fim, é de conhecimento público que a ACEP mantém com recursos próprios uma escola de idioma japonês, onde são apresentados também assuntos que se consideram de importância, como a cultura e costumes japoneses. Respeito para com os familiares e o próximo, história e atividades atléticas de recreação. No requerimento número 2/2014, o senhor vereador Nelson Prestes de Oliveira indicou pontos que foram discutidos pela diretoria e que causaram certa estranheza e serão descritos no presente documento com o intuito de esclarecimento ao público. No requerimento, existem questionamentos que não são de competência e conhecimento da ACEP e esses deverão ser esclarecidos pela administração municipal. Questionamento 1. Uma vez que retomado o imóvel pela administração pública do município, para que será utilizado, respeitando-se o que foi combinado com o CAICAN? Resposta. Foi realizado um comodato entre a proprietária do imóvel, antiga Associação Atlética Alto de Piedade, atual Associação Cultural Esportiva de Piedade, ACEP, e a administração municipal para o uso do imóvel com objetivo educacional. Uma creche municipal foi inaugurada hoje, 26 de fevereiro de 2014, e acredita-se que o objetivo é suportar a demanda de vagas para os infantes do município. Questionamento 2. Qual foi o posicionamento da Associação Atlética Alto de Piedade, CAICAN, diante da alteração do destino do imóvel promovida no governo anterior? Resposta. O governo anterior não chegou a comunicar, consultar ou propor à ACEP sobre a alteração da finalidade de uso da área e do prédio, fato que causou estranheza e desconforto, pois o compromisso era o de utilização com a finalidade educacional. Questionamento 3. Encaminhar cópia de documento firmado pela Prefeitura que cedeu o uso do imóvel para a ONG na gestão do senhor Jeremias Ribeiro Pinto. Resposta. Essa questão deverá ser encaminhada à administração municipal. Questionamento 4. Quando recebeu o prédio, que análise fez a atual administração em relação ao estado em que se encontrava? Resposta. Esta questão deverá ser encaminhada à administração municipal. Questionamento 5. Quem pagava a conta de água e luz e outras despesas relacionadas com o prédio durante o período em que foi utilizado pela ONG? Resposta. Esta questão deverá ser encaminhada à administração municipal. Questionamento 6. Fornecer a essa casa a lista de entidades às quais eram repassados os alimentos para serem distribuídos, bem como esclarecer os critérios que eram utilizados para o repasse e a distribuição. Resposta. Esta questão deverá ser encaminhada à administração municipal. Questionamento 7. Outras informações que entender necessárias para o esclarecimento do assunto. Resposta. Em visita de representantes da diretoria da ASEP ao prédio, foi visto que havia incompatibilidade para com a finalidade educacional proposta. O prédio apresentava situação de desuso, estando bastante sujo, com panelas danificadas, madeiramento em má conservação, e apresentou características de depósito de materiais diversos. A Associação Cultural Esportiva de Piedade, a ACEP, anteriormente denominada Associação Atlética Alto de Piedade, entende que todos os esforços relacionados a fins educacionais são nobres e, portanto, serão apoiados. Espera-se que o bom convívio e integração com a comunidade piedadense e regional não seja abalada e, para tanto, comunica que, em casos em que seja necessária opinião e esclarecimentos cabíveis, encontra-se à disposição para a resolução de maneira transparente e justa. A ACEP acredita que a educação pode trazer benefícios à sociedade e ao ser humano. Acredita que seria como trazer luz para que outras oportunidades sejam vislumbradas e o mundo possa ser um local melhor para esta geração e as futuras. Aproveita-se a oportunidade para renovar os protestos de estima e consideração pelo importante trabalho realizado pela Nobre Casa. Associação Cultural e Esportiva de Piedade, ACEP. Hideo Nakajima, presidente. Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, ofício número 8 de 2014. Senhora Presidente da Câmara dos Vereadores, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, comunica, conforme previsto no plano de investimentos, que neste mês iniciará a obra de perfuração de mais um poço profundo no bairro Sarapuí dos Antunes. Esta obra, objeto do termo de contrato 43.627/2013, compreende a perfuração de poço tubular profundo de até 250 metros de profundidade, aplicação de revestimento em tubo de aço e de filtros estampados, ensaio de vazão com bomba submersa e aplicação de produtos dispersantes. Tem previsão contratual de 90 dias e está orçada no valor de R$ 93.730. A perfuração do poço será executada pela empresa Sales e Mata Limitada, EPP, contratada mediante processo licitatório, e será fiscalizada pela equipe de geólogos da Sabesp. Em caso de localização de poço com vazão suficiente e com qualidade apropriada para o abastecimento público de água, não havendo impedimentos, tomaremos as medidas necessárias para a implantação do sistema de água nos bairros Sarapuí dos Antunes e Correias. Ressaltamos que no prazo de execução não estão consideradas as intercorrências que possam prejudicar o andamento e o planejamento da obra. Estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas e aproveitamos a oportunidade para apresentar aos nobres os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Éder José de Lima Gonçalves, gerente de setor. A família Sakaguchi tem o prazer de convidá-los para a abertura oficial da 8ª Colha e Pague do Caqui Fuyu de Piedade, que se realizará no dia 15 de março de 2014, às 10 horas, localizada na Estrada Piedade, Vila Elvio, no bairro Sarapuí de Cima. Ficaremos honrados com a sua presença. Tadakazu Sakaguchi. Frente Parlamentar Ambiental da região de Sorocaba. Prezados vereadores, como representante dessa Casa de Leis, na Frente Parlamentar Ambiental da região de Sorocaba, com antecedência, temos a honra de convidar Vossa Excelência para participar da palestra, o Ministério Público e o Parlamentar Municipal, um olhar na legislação ambiental, a realizar-se no dia 26, quarta-feira, de março de 2014, às 9 horas, no plenário da Câmara Municipal de Sorocaba. Seguindo a sugestão dos vereadores, segue a pauta do encontro. Primeira parte. A palavra aberta aos vereadores e recebimento de demanda de sua cidade, dos que ainda não entregaram. Entrega do jornal da Frente Parlamentar Ambiental da região do Sorocaba. Segunda parte, palestra com o Dr. Jorge Alberto de Oliveira Marum, promotor de justiça, curador do meio ambiente do Ministério Público Estadual. Tema, o Ministério Público e o Parlamentar Ambiental. Um olhar na legislação ambiental. Certos de contarmos com a sua participação, renovamos nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Gessé Loures, coordenador da Frente Parlamentar Ambiental da região de Sorocaba.
Os ofícios ficarão à disposição na Secretaria da Câmara. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 13, de 2013. Senhora Presidente, este vereador tem sido abordado por cidadãos que insistentemente me questionam sobre os gastos municipais e a legalidade dos contratos que são celebrados pela Prefeitura. Recentemente, alguns moradores de Piedade me encaminharam um documento que, junto em anexo a esta proposição, no qual fazem indagações sobre a contratação da empresa Prime Buffet e Alimentação, fornecedora da merenda escolar nos estabelecimentos educacionais do município, inscrita na Receita Federal como FGR Silva Buffet e Eventos Limitada. Nesse documento, eles afirmam que os sócios são familiares de Benjamin Ribeiro da Silva, conhecido nos meios políticos como Professor Benjamin, muito conhecido na região, alegando ainda que a contratação acima foi questionada judicialmente e que, segundo eles, há forte suposição de que, no caso, tenha ocorrido favorecimento à empresa através da burla ao processo licitatório. Diante disso, requeiro à mesa, ouvido egrégio plenário, nos termos do artigo 156 do Regimento Interno da Casa, seja oficiada a senhora chefe do Executivo para que informe a esta Casa o que adiante segue. Primeiro, a Prefeitura do município, por ocasião da licitação para a escolha da empresa fornecedora de merenda escolar, tinha conhecimento de que a empresa FGR Silva Buffet e Eventos Limitada tem como sócios majoritários familiares de Benjamin Ribeiro da Silva, conhecido nos meios políticos como Professor Benjamin? Segundo, qual a modalidade de licitação que foi adotada para essa contratação e quais foram as outras empresas que participaram do processo licitatório? Sala Roberto Rolim da Silva, 27 de fevereiro de 2014, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 14 de 2014. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento de senhora Ingrácia Olivieri Crócia, com 82 anos, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, ocorrido dia 23 de fevereiro do corrente. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família enlutada. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 10 de março de 2014, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
Será encaminhada a família enlutada.
Requerimento número 15, 2014. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas formalidades regimentais, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Lázaro Paulo Escanhoela, com 77 anos, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, ocorrido dia 26 de fevereiro do corrente. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família enlutada. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 10 de março de 2014, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
Será encaminhada a família enlutada.
Requerimento número 16. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido egrégio plenário, seja oficiada a Prefeitura Municipal solicitando alguns esclarecimentos a respeito do atendimento da saúde de nosso município. Primeiro, quais as especialidades atendidas no ambulatório? Segundo, para quais cidades são encaminhados os pacientes para quais especialidades? Terceiro, qual a forma em que são transportados esses pacientes? Quarto, qual o horário de funcionamento do setor de ambulância? Justificativa. Esse vereador vem sendo constantemente indagado sobre o serviço médico do nosso município e gostaria desses esclarecimentos. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 10 de março de 2014. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 17, de 2014. Solicita informações adicionais sobre o aterro sanitário e a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, ouvido a egrégio plenário e consoante as respostas apresentadas ao requerimento número 189/2013, seja oficiada a senhora prefeita pedindo que nos envie as seguintes informações. Primeiro, se a licença de operação encontra-se vencida desde 6 de dezembro de 2011, conforme o exposto, o aterro está sendo operado sem licença e com anuência da Prefeitura Municipal de Piedade e da CETESB? Favor apresentar a cópia requerida à CETESB, bem como a resposta do indeferimento e demais documentos desse processo. Segundo, a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, prevê a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Assim sendo, o município de Piedade já possui esse plano? Se sim, enviar cópia do mesmo e os documentos que comprovem a participação da sociedade no processo de formulação dele. Terceiro, se não, por que ele ainda não foi elaborado, visto que o artigo 55 estabelece o prazo de 2 anos para entrada em vigor após a publicação da lei? E ainda nesse sentido, quais critérios estão embasando a procura de novas áreas para a alocação do aterro sem que haja esse plano? Justificativa. O presente questionamento procura informações a respeito da implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos em Piedade e de como está sendo tratado esse tema de extrema relevância pela Prefeitura do município. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 10 de março de 2014. Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 18, de 2014. Solicita informações sobre a contratação de diretores das escolas municipais. Senhora Presidenta, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita, pedindo que nos informe sobre a contratação e a nomeação de diretores das escolas municipais. Sendo assim, pergunto, primeiro, quais escolas possuem gestores de escola concursados? Segundo, quais escolas possuem responsáveis pela unidade escolar em cargos comissionados e ou indicados, professor responsável? Terceiro, caso exista a situação do item 2, a remuneração desse profissional responsável é equivalente à remuneração do cargo de gestor de escola? 4. Por qual motivo existe tal situação que permite algumas escolas serem dirigidas por funcionários concursados e outras por pessoas indicadas ao cargo? 5. Há previsão para alguma mudança nessa situação ou realização de concurso público para o cargo de gestor de escola, como rege a Lei Municipal 4.239/2012 e a Constituição Federal? Justificativa. Em pleno e legítimo uso de minhas atribuições como legislador, faço o presente questionamento. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 10 de março de 2014. Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Leitura das indicações.
Indicação número 29/2014. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, sejam feitos melhoramentos com urgência na travessa da estrada vicinal do bairro Santos e Paiol, no trecho entre as propriedades do senhor Irineu Vasconcelos e Luiz, nas proximidades do lavador de cenoura. Plenário, vereador Roberto Linda Silva, 3 de março de 2014. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 30. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecida às formalidades regimentais, reiterando solicitação feita por munícipe em seu atendimento do dia 11 de abril de 2013, no sentido de dotar de iluminação pública ao bairro Sarapuí de Cima, estrada da Vila Elvio, Pedra Branca. Plenário, vereador Roberto Orlim da Silva, 3 de março de 2014. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 31. Senhora Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de fazer manutenção de colocação de tubos, um caminhão de terra e pedras na estrada municipal do bairro do Caetezal, de Cima, próximo à residência do senhor Gerson Augusto de Oliveira. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 10 de março de 2014. Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Indicação número 32. Colocação de terra na Rua 5, Vila dos Garcias. Senhora Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificado junto ao setor competente no sentido de colocar 4 caminhões de terra na Rua 5, Vila Garcias, próximo da casa do senhor Ronaldo, número 119. Plenário, vereador Roberto Glenn da Silva, 10 de março de 2014. Vereador Ovídio José da Silva. Indicação número 33. Colocar container de lixo no bairro Siriaco de Baixo. Senhora Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, seja verificado junto ao setor competente, no sentido de colocar um container de lixo no bairro Siriaco de Baixo, na Rua 5, próximo ao Rancho Fundo. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 10 de março de 2014. Vereadores, Ovídio José da Silva. Indicação número 34, 2014. Senhora Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de instalar uma lixeira e um container para coleta de lixo na Rua Boleslavas Jacques Vícios, altura do número 339, no bairro Paulo Azimendes. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 10 de março de 2014. Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
As indicações serão encaminhadas à senhora Prefeita. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Adilson Castanho.
Excelentíssima senhora presidente, mesa constituída desta casa, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Primeiramente, venho a essa tribuna para falar de um problema existente na rodovia Bugiro Nacal, que chegou um grupo de pessoas ali da divisa do nosso município entre Ibiúna e Piedade, no bairro do Paruru, uma grande reclamação de um trecho muito íngreme que tem, e com essa época de chuva, a enxurrada leva muitos lixos, pedra, terra para a pista Bungiro Nacal, ali nas proximidades do bairro do Paruru. Estou desenvolvendo um documento, tentar buscar uma parceria com a cidade de Ibiúna, porque é um trecho que diz respeito a duas cidades. Parte da estrada é conservação do nosso município e parte é obrigação da cidade de Ibiúna. Então tem chegado essa reivindicação, quero deixar registrado que estamos buscando uma solução para o problema. Também eu acho que, para encerrar a questão ali da polêmica em torno do banco de alimentos com a educação, relacionados ali ao prédio do Caicã, eu acho que é simples, claro e muito fácil de se entender que a intenção de quem doou aquilo para o município, né, para o uso do município, é em que ali funcionasse sim uma escola, ou seja, que aquele espaço fosse usado para educação. Eu acho que fica muito claro aqui. E não quero nem voltar ao passado sem contar do desrespeito que sequer aquela entidade foi procurada na época para estar fazendo essa parceria. Não que eu não respeite o trabalho do Banco de Alimentos, já falei e retomo a fala nessa tribuna. Nós temos sim que ajudar e buscar um espaço para eles, né? Esse é o caminho, esse é o verdadeiro caminho daquele que está preocupado com o município de Piedade, com a população de Piedade, em buscar soluções. Polêmicas é muito fácil a gente criar em cima de qualquer assunto. Também quero falar a respeito de um requerimento do nobre vereador Geraldinho, que foi aprovado nesta Casa de Leis, também teve o meu apoio ao requerimento. Pediria nesse momento, nobre vereador, que esgote todas as possibilidades de informações que essa casa pode ter e que faça uso do poder que nós temos dentro dessa instituição. Por favor, lhe peço, como já falei do requerimento passado, com todo respeito ao seu trabalho, mas para mim houve um sensacionalismo muito grande em representar, logo de imediato, no período que foi, junto à promotoria, a questão das merendas. Entendo eu, enxergo eu de uma forma que a impressão que se dá é para maquiar uma situação de um problema que esta casa levantou. No mês de agosto do ano passado, falei relacionado às contas do ano, do último ano do mandato do ex-prefeito Jeremias. Registrei que nós teríamos problemas, que foi muito dificultosa o final dos trabalhos do prefeito. E certamente onde mais se pesa uma administração é o Tribunal de Contas. No final houve dificuldades, a questão da falta de dinheiro para cá, até os compromissos com os funcionários públicos. E a questão que eu não canso de dizer, independente do que está acontecendo hoje, mas volto lá atrás, subi nessa tribuna no ano de 2010, fiz os primeiros apontamentos referente à merenda escolar do nosso município. Esse trabalho teve continuidade em 2011, em 2012, e chegou à conclusão dos fatos. Isso sim é o trabalho dessa casa. Esgotamos todas as possibilidades que tinha e está aí, provado que houve sim problemas com a distribuição na merenda escolar do nosso município. Além da falta de qualidade, que foi onde mais nós batemos, eu, o nobre vereador Norto, a imprensa também nos ajudou muito, na pessoa do Zaqueu na época, com as reportagens, funcionários de escola, mães de aluno, da constante reclamação da falta de qualidade da alimentação que era servida nas escolas. Levantamos o problema nesta casa, fomos para cima, denunciamos, fizemos tudo o que foi necessário, mas no âmbito municipal. E na hora que um outro órgão chegou a vez dele julgar, está aí as contas, vai ser apresentada nessa casa. Além da falta de qualidade, a falta de transparência que houve no processo da época. Então, gente, eu tenho certeza que a vida pública não são construídas de momentos, de vontades próprias, de interesses políticos, e sim de uma história de trabalho, de respeito, verdadeiramente respeito com o dinheiro da população, com o que é arrecadado e com isso é pago os nossos subsídios e sustenta o município. Nós temos que fazer, sim, críticas, denúncias, mas fundamentadas, para que nós não caímos cada vez mais no descrédito junto à população que todos os políticos sofrem hoje, por causa de interesses pessoais, interesses partidários. A nossa obrigação é, sim, de fiscalizar e ver aquilo que é certo, aquilo que é errado, e buscar o bem da nossa população, do nosso país, assim por diante. Então temos sim que denunciar, batalhar, correr atrás, fiscalizar dia e noite. Mas quando subir e usar essa Casa de Leis, usar essa tribuna, que é um espaço onde muitos confiaram para que nós pudéssemos estar aqui, é usar verdadeiramente, com a verdade dos fatos, sem sensacionalismo, porque isso mais dia menos dias cai por terra. Então, deixo aqui o meu recado, a minha forma de ser. Também sou passivo de erros e falhas. Mas deixo aqui esse recado. Vamos usar, sim, usar para o bem da população essa oportunidade que temos de representar o nosso município. Muito obrigado, nobre presidente.
Não havendo nada mais a ser tratado, consulto os senhores vereadores para a dispensa do intervalo regimental. Passaremos à ordem do dia pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura. Projeto de Lei número 5 de 2014 dispõe sobre a criação de cargos permanentes de provimento efetivo no quadro de servidores públicos municipais, assistente social, enfermeiro, terapeuta ocupacional. O projeto já foi lido. Senhores, dispenso a leitura? Leitura dos pareceres.
Câmara Municipal de Piedade, Procuradoria Jurídica, Projeto de Lei número 5, 2014. Criação de cargos permanentes, regularidade de iniciativa, necessidade de aferição de regularidade com a LRF, legalidade condicionada. Relatório. A senhora chefe do Executivo Municipal envia a esta Casa Legislativa, em regime de urgência, projeto de lei número 5, 2014, com o propósito de criar cargos de provimento efetivo no quadro de servidores públicos municipais, mais especificamente os cargos de assistente social, enfermeiro e terapeuta ocupacional, a serem providos mediante concurso público de provas e títulos. Conforme consta da sucinta exposição de motivos que precede o presente projeto de lei, o referido aumento no quadro pessoal tem como fundamento a necessidade de que a administração pública tenha em lotar o setor de saúde mental dos profissionais pertinentes para o bom andamento dos trabalhos junto à população. Acompanhe ainda o presente projeto de lei número 5, 2014, o anexo 1, 2 e 3, os quais trazem as descrições detalhadas dos cargos, condições de trabalho e requisitos para o provimento. Em 17 de fevereiro, foi juntado ao presente processo as planilhas com o demonstrativo de despesas com o pessoal nos exercícios de 2014 e 2015, estimativa de impacto orçamentário financeiro para os exercícios de 2014, 2015 e 2016, além de declaração da existência de dotação orçamentária e de adequação ao plano plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias com a respectiva expectativa de impacto trienal da despesa a ser criada. É o relatório. Parecer. No presente projeto de lei número 5, 2014, que pretende criar cargos permanentes no quadro de servidores efetivos da Prefeitura de Piedade, foram analisados seus requisitos legais, os quais, conforme restará demonstrado, alguns merecem atenção quanto ao seu devido saneamento. Da iniciativa. O primeiro ponto a ser destacado de suma importância à análise dos requisitos formais refere-se ao exame da iniciativa do projeto de lei apresentado. Isso porque, dentro do processo legislativo, este se mostra como marco inicial a ser observado à luz tanto dos ditames constitucionais com base no princípio da simetria, como de acordo com a expressa previsão na Lei Orgânica de Piedade. Dentro desse parâmetro, o presente projeto de lei, que visa a criação de cargos efetivos no quadro de servidores públicos da Prefeitura de Piedade, foi apresentado pela senhora prefeita, autoridade competente para a iniciativa da lei sobre o tema discutido, conforme dispõe o artigo 38 da Lei Orgânica de Piedade. Restando o presente requisito plenamente conforme com as disposições legais exigidas para o caso em tela. Da justificativa. De forma sucinta, o projeto de lei se justifica com base na necessidade da administração pública em lotar o setor de saúde mental dos profissionais pertinentes para o bom andamento e atendimento dos trabalhos junto à população. Diante do quanto apresentado, resta, sob o seu aspecto formal, atendido o presente requisito do regimento interno dessa Casa Legislativa, cabendo análise de mérito, quanto à pertinência da justificativa apresentada à distrita análise das autoridades competentes, da conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal. A respeito da criação de cargo trazida pelo projeto de lei número 5, faz-se mister destacar a importância da Lei de Responsabilidade Fiscal na edição do ato do poder público, mormente com relação àqueles que possam onerar os cofres públicos, a respeito do que se destaca o artigo 21 da citada lei. Em complemento à disposição supradestacada pelo artigo 21, destacam-se os artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que detalha os requisitos a serem obedecidos. Primeiro, adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que, somada a todas as despesas da mesma espécie realizadas e a realizar previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício. Compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos, não infrinja qualquer de suas condições. Parágrafo 2º. A estimativa de que trata o inciso 1º do caput será acompanhada das premissas e metodologia de cálculos utilizados. Ressalva-se do disposto nesse artigo a despesa considerada irrelevante, nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias. As normas do caput constituem condição prévia para empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução das obras, desapropriação de imóveis urbanos, a que se refere o parágrafo 3º do artigo 182 da Constituição. Da despesa obrigatória de caráter continuado, artigo 17, considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa decorrente derivada da lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios. Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso 1º do artigo 16 e demonstrar origem dos recursos para o seu custeio. Para efeito do atendimento do parágrafo 1º, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas e resultados fiscais previstas no anexo referido, devendo seus efeitos financeiros nos períodos seguintes ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. Para efeito do parágrafo 2º, considera-se aumento permanente de receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. A comprovação referida do parágrafo 2º, apresentada pelo proponente, conterá as premissas e metodologia de cálculos utilizados sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as demais normas do plano plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A despesa de que trata este artigo não será executada antes da implementação das medidas referidas no parágrafo 2º, as quais integrarão o instrumento que há criar ou aumentar. O disposto do parágrafo 1º não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida, nem ao reajustamento da remuneração de pessoal de que trata o inciso 10 do artigo 37 da Constituição. Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado. Confrontando-se a documentação trazida pelo projeto de lei número 5, especialmente ajuntada posteriormente com os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal supradestacados, restam, a priori, atendidos formalmente os requisitos orçamentários financeiros. Em razão desta, Procuradoria Jurídica entender extrapolar sua esfera de competência, recomenda-se a análise do presente requisito legal por parte do Departamento de Finanças desta Casa Legislativa, a fim de que seu conteúdo possa, técnica e propriamente, ser analisado, principalmente no que se refere à documentação referente às premissas e metodologia, exigência essa prevista no artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, supradestacado, e a qual se apresenta de forma aparentemente sumária. Conclusão. Os requisitos legais mínimos de projeto de lei sob análise, conforme ressaltado no presente parecer, foram, a priori, atendidos de forma satisfatória. Em tempo, para a correta análise, recomenda-se que o setor competente desta Casa analise o cumprimento material dos requisitos orçamentários financeiros, principalmente os previstos no artigo 17, afastando-se, assim, o risco da nulidade do presente projeto de lei. Parecer, portanto, pela legalidade do presente projeto de lei, condicionado à aprovação do Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Piedade. Câmara Municipal de Piedade, 17 de fevereiro de 2014, Ricardo André Noboro Nakamá, Procurador Jurídico. De acordo, Antônio Carlos Bueno Camargo, Assessor Jurídico. Projeto de Lei 5/2014 dispõe sobre a criação de cargos permanentes efetivo no quadro de servidores públicos municipais, conforme especifica. Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Piedade. Parecer. O projeto refere-se à criação de um cargo de assistente social, um enfermeiro, um terapeuta ocupacional, todos na classe, com vencimentos de R$ 2.651,24. Passando à análise dos documentos de folha 5 e 16, com fundamento na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Primeiro, os demonstrativos de despesas com pessoal. Estão corretos, pois são previstas as despesas com criação dos cargos, bem como o reajuste concedido aos servidores públicos de 8% no exercício 2014 e previsão de 7% para o exercício 2015. Consta ainda a despesa total com pessoal e a previsão de receita corrente líquida, embora não tenha sido juntado demonstrativo com a despesa de pessoal de 2016. Isso não trouxe prejuízo à análise, pois a despesa consta na estimativa do impacto orçamentário financeiro. Segundo, estimativa de impacto orçamentário financeiro. Atende o disposto do artigo 16 da Lei 101/2000, uma vez que foi mencionado a projeção com os gastos, com as folhas de pagamento, as receitas previstas nos exercícios, a estimativa de impacto orçamentário e financeiro. É possível verificar que no ano da criação dos cargos, o limite com gasto de pessoal estão abaixo do limite de 54%, do limite prudencial de 51,3%, e houve uma diminuição nos exercícios seguintes. Terceiro, premissas metodológicas. São condições para as despesas obrigatórias de caráter continuado o preenchimento de cargos públicos, concessão de aumento para funcionalismo, reestruturação de cargos e salários e etc. Ou seja, despesas que se repetirão continuamente ao longo dos exercícios. Segundo a Lei 101/2000, gasto obrigatório de caráter continuado é o que se submete a três requisitos. Tem natureza corrente destinada à manutenção dos serviços, decorre do ato normativo ou lei específica, prolonga-se por pelo menos 2 anos. A despesa obrigatória continuada demandará estimativa de custos para 3 anos e compensação mediante aumento permanente da receita ou redução permanente de despesa, ou de ambos. O processo está instruído com declaração da diretoria financeira do Executivo, informando que as despesas estão consignadas nas metas fiscais nos exercícios de 2014, 2015 e 2016. O que o estudo de impacto está enquadrado nos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Contudo, no processo, não consta as premissas e metodologia de cálculo utilizada. Todavia, foi juntado o texto da Lei 4.311, de 20 de dezembro de 2013, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2014. Neste caso, a ausência das premissas de cálculo não impede a análise financeira, visto que a criação dos cargos CAPES representa um aumento de 0,30% em 2014, 0,31% em 2015, 0,31% em 2016, sobre a estimativa de impacto financeiro, porcentagem que não causou impacto nas metas fiscais. Foi mantido o equilíbrio da receita e despesa. 4. Atendimento do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Atende plenamente o disposto no referido artigo. Odilon Lemes da Silva, assessor de finanças. Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei nº 5/2014. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões. Adilson Castanho, presidente. Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente. Norton Yoshio Nakayama, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Após análise, somos favoráveis à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 5 de março de 2013, Alexandre Mauro Freire Gomes, presidente, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, vice-presidente, Wagner Satoru Momoshima, membro. Comissão de Educação, Cultura e Saúde e Assistência Social. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei. É o parecer. Sala das Comissões, 5 de março de 2014. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. Paulino Florencio Pinto, vice-presidente. Ovídio José da Silva, membro.
Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por todos. Projeto de Lei nº 6, de 2014. Dispõe sobre a criação de cargos permanentes de provimento efetivo professor de Educação Física. O projeto já foi lido. Os senhores dispensam a leitura? Leitura do parecer das comissões.
Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei nº 6, 2014. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 5 de março de 2014. Adilson Castanho, presidente. Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente. Norton Yoshio Nakayama, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Após análise, somos favoráveis à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 5 de março de 2014. Alexandre Mauro Freire Gomes, presidente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, vice-presidente. Wagner Satoru Momoshima, membro. Comissão de Educação, Cultura e Saúde e Assistência Social. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei. É o parecer. Sala das Comissões, 5 de março de 2014. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. Paulino Florencio Pinto, vice-presidente. Ovídio José da Silva, membro.
Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação pelo processo simbólico. Quem estiver sentado, que permaneça. Quem for contrário, que se levante. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Projeto de Lei nº 7, de 2014. Dispõe sobre a criação de cargos permanentes de provimento efetivo motorista de ônibus. Projeto já foi lido. Senhores, dispensa a leitura? Leitura do parecer das comissões.
Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei nº 7, de 2014. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 5 de março de 2014. Adilson Castanho, presidente. Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente. Norte Yoshio Nakayama, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei nº 7, de 2014. Parecer. Após análise, somos favoráveis à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 5 de março de 2014. Alexandre Mauro Freire Gomes, presidente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, vice-presidente. Wagner Satoru Momoshima, membro. Projeto de Lei nº 7. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do presente projeto de lei. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. Paulino Florencio Pinto, vice-presidente. Ovídio José da Silva, membro.
Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por todos. Projeto de Lei nº 9, de 2014. Dispõe sobre a alteração da jornada semanal de trabalho dos cargos de provimento efetivo, assistente social, terapeuta ocupacional, psicólogo, enfermeiro, nutricionista, farmacêutico. O projeto já foi lido. Senhores, dispensam a leitura? Leitura do parecer das comissões.
Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei nº 9, 2014. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Adilson Castanho, presidente. Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente. Norte Yoshio Nakayama, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei nº 9, 2014. Parecer. Após análise, somos favoráveis à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões. Alexandre Mauro Freire Gomes, presidente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, vice-presidente. Wagner Satoru Momoshima, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Projeto de Lei nº 9/2014. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei. É o parecer. Sala das Comissões. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. Paulino Florencio Pinto, vice-presidente. Ovídio José da Silva, membro.
Em discussão o projeto.
Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores, população presente, imprensa, muito boa noite. Eu venho aqui para falar desse projeto, especialmente por conhecer vários... Acho que precisa abaixar um pouco. Por conhecer vários profissionais que são dessa área e que trabalham no Poder Executivo Municipal e que, desde quando eu estou aqui em Piedade... Eu já escutava deles que havia essa luta com relação ao executivo para que diminuísse a carga horária, a jornada de trabalho desses funcionários. E agora a gente vê que isso está culminando nesse projeto de lei, que eu espero que seja aprovado pelos pares aqui, para que os funcionários públicos desses segmentos, né, terapia ocupacional, psicólogo, assistente social, nutricionista e farmacêutico e enfermeiro, eles trabalhem 30 horas semanais, que eu acho que é o justo de um trabalhador trabalhar num órgão público, principalmente. Eu trabalhei na prefeitura entre 2010 até o final de 2011, e a gente ficava lá, às vezes, 8, 9, tinha dia que até 10 horas por dia, e isso aí é muito exaustivo. E se a gente, talvez, trabalhasse menos horas, mas com mais motivação, com mais empenho, com mais energia, com mais vontade de estar ali, eu acredito que o trabalho fosse mais eficiente. Não seria um trabalho, em alguns momentos, moroso, cansativo, um trabalho que... deixava a gente esgotado por conta da jornada exaustiva. Então, eu vejo que os profissionais, os psicólogos, aqui representados pelo José, os terapeutas, os enfermeiros, nutricionistas e farmacêuticos, estão todos de parabéns por lutarem por isso. E a prefeita também está de parabéns por concordar e mandar esse projeto de lei para cá, que é de extrema importância. E creio que a nossa casa também vai estar de parabéns se aprovar isso aqui por unanimidade, que eu tenho certeza que é um apoio para esses trabalhadores do nosso município, para esses servidores que tanto ajudam a nossa população. Então, era isso que eu tinha de dizer. Muito obrigado.
Continua em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por todos. Projeto de lei número 10/2014. Suplementa a dotação do orçamento vigente para atender a determinação do Tribunal de Justiça, R$ 1.734.000. O projeto já foi lido. Os senhores dispensam a leitura? Leitura do parecer das comissões.
Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei nº 10/2014. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 5/2014. Adilson Castanho, presidente. Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente. Norte Yoshio Nakayama, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei nº 10/2014. Parecer. Após análise, somos favoráveis à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 5/2013. Alexandre Mauro Freire Gomes, presidente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, vice-presidente. Wagner Satoru Momoshima, membro.
Em discussão o projeto.
Excelentíssima senhora presidente, primeiramente quero dizer que também sou favorável à aprovação do projeto de lei, mas por um outro lado, é um projeto de lei que traz muita preocupação, ou seja, vem onerar o nosso município com mais de um milhão e meio de reais. O município como o nosso, que já tem o seu orçamento comprometido, uma grande dificuldade de atendimento às necessidades, às inúmeras necessidades do nosso município, e está aqui, é uma coisa que tem que ser cumprida, não tem como essa casa ir contra esse projeto de lei, mas enfim, é mais de 1,5 milhão de reais, quase 2 milhões de reais, que sai dos cofres da prefeitura para pagar precatórias. Precatórias essas que não foi desse governo, e sim herdada de outros governos que vêm se arrastando. Onde quero chegar? Foi usado no governo passado a desculpa de que os 9 milhões, mais de 9 milhões deixados pelo governo José Tadeu de Rezende, teria sido usado para pagar as precatórias. Fica aqui a pergunta, se isso fosse verdade, não estaria esse documento nessa Casa de Leis. Digo que sou favorável e é uma grande preocupação que os municípios de pequeno porte, como o nosso, irão enfrentar com essas obrigatoriedades de pagamento dessas duplicatas. Muito obrigado, nobre presidente. Desculpa, só corrigindo, precatórias.
Continua em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Projeto de Lei nº 11, de 2014, abertura de crédito especial no valor de R$ 456.323,22, destinado às despesas do Fundeb. O projeto já foi lido. Senhores, dispenso a leitura. Leitura do parecer das comissões.
Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei nº 11, 2014. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 5 de março de 2014. Adilson Castanho, presidente. Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente. Norte Ushio Nakayama, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei nº 11, 2014. Parecer. Após análise, somos favoráveis à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 5 de março de 2014. Alexandre Mauro Freire Gomes, presidente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, vice-presidente. Wagner Satoru Momoshima, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei. É o parecer. Sala das Comissões, 5 de março de 2014. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. Paulino Florencio Pinto, vice-presidente. Ovídio José da Silva, membro.
Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por todos. Não havendo nada mais a ser tratado e nem inscritos em explicação pessoal, agradeço aos presentes, desejando a todos uma boa noite. Deus os abençoe.